vereador Gabriel do Zezinho. Que Deus abençoe seus caminhos. Precisamos de gente jovem também lutando pela cidade de Nova Friburgo, nossa linda cidade. Com certeza. Paixão Lu, boa tarde, Toledo. Nenhum balanço para nossas crianças tem. Ah, tá. Falando que a gente estava falando dos parquinhos, né? Ó, Toledo, nenhum balanço para nossas crianças tem. Entre outros inúmeros problemas, como nossa estrada, limpezas de valas que com a chuva entope tudo.
Mandar um abraço para ela no Toledo. Tive lá visitando o Toledo aí também, acredito que foi lá para abril, mais ou menos, né? Dizer que o Toledo tá no cronograma agora da Secretaria de Agricultura, já era para estar sendo atendido lá na estrada, porque o cronograma foi para Amparo, e de Amparo, assim que terminar, vai pro Toledo. Acontece que terminou no Amparo, Guto, mas o prefeito, né, precisou dos maquinários para poder fazer a abertura daquela rua ali na Vila Amélia, que tá fazendo para poder,
ligar
o bairro ali. Então esse maquinário foi para ali nesse momento, tá ali na Vila Amélia, porque é uma obra de emergência ali, mas saindo dali ela já vai pro Toledo para poder fazer essa parte da estrada do Toledo aí que tá precisando. E essa questão do balanço, eu acho que a gente pode ter uma solução para isso, e depois a gente vai estar dando retorno aí nessa moradora para ver se a gente consegue ajudar lá.
Muito bem. A Ju voltou aqui, Juliana Quinuste, lá de Rio Grandina. Tá uma opinião. Tinha que ver a questão de mediadores nas escolas. Muitas crianças necessitam, assim como o filho dela, né? O Daniel, Danielzinho, que tem autismo. E ela diz que sabe que tem muitas famílias na mesma situação.
Tem problema dos mediadores nas escolas. Eu já fui algumas vezes, estou até com um problema desse aqui no meu celular, que eu preciso ir na Secretaria de Educação ainda hoje ou até amanhã. Vou ver se eu consigo ir lá saindo daqui. Essa questão depois da inclusão social, Guto, dessa questão das pessoas PCDs, né, ir para as escolas, né, convencionais, antes podiam fazer nas instituições, né, mas com essa mudança, né, exigiu aí essa questão dos mediadores, que a prefeitura nenhuma, a gente dizer que nenhum município está preparado para isso, e a gente está tendo, infelizmente, né, muitos casos, né, de pessoas que precisam de mediadores, muitos laudos, e aí a prefeitura não está dando condição. A secretária Caroline Klein, com muita paciência e dedicação, me mostrou lá o quanto eles estão subindo de número de mediadores, o quanto já chamaram de concurso, mas o quanto que ainda está aquém, o quanto de precisa de mediador para dar conta de toda a rede, né? E às vezes tem mediadores com muitos alunos, né? E o certo seria ter pouquinho para poder ter esse cuidado melhor, mas a gente fica atento, sim. Eu tenho essa preocupação também. Não é à toa, ô Juliana, que a gente conseguiu uma emenda com o nosso deputado federal, Auro Ribeiro, uma emenda de 400 mil que ele destinou justamente para a instituição AFAP, que faz esse acompanhamento, né, faz tratamento, né, para muitos, né, jovens, muitas pessoas, e faz esse acolhimento não só, né, as pessoas também, mas as famílias. E aí foi um comprometimento que a gente teve vendo essa situação. A gente levou o deputado lá e já essa emenda já está na conta. E aproveitar para falar de emenda, quero aqui na Rádio Nova Friburgo mais uma vez agradecer ao nosso senador Carlos Portinho, que fechamos uma parceria com ele, aquela parceria para Nova Friburgo. Ele é o senador que joga nas 11, e ele destinou um caminhão vasculhante, uma emenda de um caminhão novo, né, que ele destinará à Secretaria de Serviços Públicos, né, da Prefeitura, para poder estar ajudando aí, né, toda a nossa cidade, né, com esse apoio desse caminhão. E é o que eu falo, Guto, o vereador não pode ficar só pedindo, botar o braço cruzado, sentar e ficar parado. Não é isso. A gente tem que ir atrás de solução, e é isso que eu faço.
As mangas,
já usei o exemplo aí de um deputado federal que eu consegui emenda, de um senador que a gente conseguiu emenda, e a gente continua tentando, que é o nosso papel também da gente ajudar o executivo. Porque a gente cobra, mas a gente também ajuda.
Muito bem. Para a gente terminar, projeções para 2026. Continuar nessa mesma
continuar tocada. Na mesma luta, que Papai do Céu clareie sempre os nossos caminhos, que sempre em minhas orações, Guto, eu falo que a gente quer ser instrumento, né, de Papai do Céu para realizar o bem na vida das pessoas. Então, que ele abra mais portas, que sempre clareie o nosso caminho, para que a gente tome as melhores decisões, faça, né, aí as melhores escolhas para ajudar o máximo de pessoas possível, que a gente tenha muita saúde para poder estar ajudando, né? Eu acabei que nesse ano eu acabei perdendo um mêsinho ali, que eu tive um problema de saúde, acabei ficando internado, perdi um bom tempo que eu podia estar ajudando as pessoas. Então, pedir muita saúde e desejar também, já que é o nosso último programa, muita saúde a você, Guto. Um Natal de muita felicidade, um próspero ano novo, né? Toda a equipe da da Rádio Novo Friburgo que dá essa oportunidade pra gente, e que a gente possa, né, tá aqui no ano que vem fazendo mais programas como esse, mostrando o trabalho, porque a gente tem resultado para mostrar, e tendo aí o carinho das pessoas, que a gente sabe que a política tá desacreditada, tem muita gente que não acredita mais, mas nós que somos jovens, nós que estamos entrando a primeira vez, a gente tem essa missão de mostrar para as pessoas que a gente está fazendo, que a política é lugar de gente boa, sim, não é que as pessoas falam, ah, a política é lugar só de gente corrupta, não, é o contrário, é de gente boa, e cada vez a gente botar mais gente boa, e peço a vocês aí que acompanhem a gente na rede social, o vereador Gabriel do Zezinho, que vocês vão ver que todo dia a gente posta lá, a gente está num canto, está em outro, a gente está trabalhando, tá, e você acompanhando cidade, né? Lá, vai ver que a gente trabalha, e sempre que a gente estiver aqui na rádio, escuta e participa, que a participação de vocês é fundamental, que eu sempre falo, Guto, que um servidor público, o primeiro passo para dar certo é ouvir as pessoas, é isso que a gente faz no nosso mandato.
Bem, quero agradecer então a sua presença aqui no Rádio Câmara de hoje, foi muito legal mesmo, agradecer também o Matheus a presença aqui com a gente, recebemos então o vereador Gabriel do Zezinho, hoje aqui no Rádio Câmara, a gente fica por aqui, nosso próximo encontro está marcado para sexta-feira, 1 da tarde, uma ótima tarde a todos e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 18 horas. A Câmara Municipal de Nova Friburgo alcançou 100% no índice de transparência pública, superando os resultados anteriormente obtidos. Pelo segundo ano consecutivo, o Legislativo Municipal recebeu a classificação Diamante, o mais alto reconhecimento nacional em transparência. O resultado reafirma o compromisso da instituição com a gestão pública responsável, o acesso à informação e o fortalecimento da confiança da sociedade. Câmara Municipal de Nova Friburgo. A Casa do Povo Friburguense.
A melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio.
O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara. O programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Hoje no Rádio Câmara a gente recebe o vereador Cláudio Leandro. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Sexta-feira, 12 de dezembro de 2025. Boa tarde, seja bem-vindo, vereador Cláudio Leandro.
Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos os ouvintes de Nova Friburgo e até os que alcance, né? Essa rádio tem um alcance impressionante. Eu tenho viajado com bastante constância e a gente, longe, a gente ouve a rádio aqui, ouve o Guto, ouve toda a programação e. Agradecer, Guto, por ter essa oportunidade de estar aqui na rádio, poder falar do nosso trabalho prestado para a comunidade, fazer com que realmente a população friburguense conheça o trabalho do vereador. Para a gente é muito importante esse feedback e a gente espera, né, tá todos que estão nos ouvindo, poder contribuir com essa passagem aqui do vereador, trazendo sugestões para a gente poder fazer um programa leve. E a gente tem muita coisa para apresentar, Guto, graças a Deus.
Falei, vereador Cláudio Leandro, beleza, mas é o primeiro vice-presidente da casa. Como é que foi esse ano para você?
Um aprendizado, Guto. Tô ali do
presidindo
lado.
Presidindo algumas sessões.
Presidi
muito bastante, bem, muito tranquilo.
Obrigado,
Guto. Já sabia da coisa já, né?
Nada. Na primeira vez a gente treme, até se eu te pegar outra sessão, a gente fica, né, nervoso, porque a gente quer conduzir, são 21 vereadores ali em torno, a gente quer fazer da melhor maneira possível. Para mim está sendo um grande aprendizado a vice-presidência, dividindo aí a mesa com a tia Carla, com o presidente Dirceu, com o Schwab, com Evandro Miguel. Então é um desafio, é um aprendizado e eu, né, isso me motiva muito, Bruno, esse aprendizado constante de estar ali, de poder somar, para mim é muito importante.
Bom, como é que você avalia então o ano de 2025, principalmente na questão aí Antes, porém, antes de fazer essa avaliação, a gente teve lá a aprovação, né? Teve as audiências públicas da lei orçamentária anual e teve a presença lá dos secretários, enfim. Sim, gostou principalmente das emendas até que foram colocadas, principalmente para poder acertar isso tudo, né?
Gostei da proposição, apresentei algumas emendas importantes também, apresentei uma emenda direcionada para o esporte, onde eu estou ligado, apresentei uma emenda importante também para a saúde e cada vereador fez o seu trabalho, né? De formiguinha, poder apresentar a sua necessidade. Na verdade, o trabalho do executivo, ele passa pelo vereador, o vereador que realmente está na ponta das comunidades, ele que realmente vê,
está junto da população,
e através dessas emendas que a gente tenta fazer um direcionamento mais diversificado para a cidade.
Eu particularmente, eu estive lá em algumas audiências, eu gostei muito da presença dos secretários. Eles são firmes no que falam, então eles sabem. E às vezes a gente do lado de cá, a gente só fala, tipo, saúde, enfim, trânsito e tal. E você vê que eles realmente sabem o que estão fazendo, né?
É importante.
O Gabriel, por exemplo, da saúde.
É muito importante a presença do executivo, porque nós, como vereadores, não temos a dimensão da dificuldade de você assumir uma parte de secretário. Hoje eu falo muito, né? Eu já falei isso na tribuna algumas vezes, a importância do secretário na linha de frente. Ele está ali juntamente com o vereador, são 21 vereadores pedindo, né? Mas existe a dificuldade de cada secretaria. Hoje nós estamos passando por alguns problemas nas algumas secretarias, falta de maquinário, falta de material. A gente entende perfeitamente, tem que fazer aquela divisão como um pai de vários filhos, né?
Atender todo
veste
mundo, mais
um filho
ou menos.
Hoje, veste o outro mês que vem. E aí você vai conduzindo ali a família para você fazer o melhor trabalho. Não dá para atender tudo, que as demandas são muito grandes. A cidade é uma cidade muito extensa, com muitos problemas. Não é de hoje, né, que o Nova Friburgo tem muitos problemas, e não vai ser hoje que a gente vai solucionar todos os problemas. Mas o importante é você estar direcionando essas demandas para que a gente consiga, né, aos poucos, fazer um trabalho de recuperação. Eu vou dar um exemplo, Guto, de um projeto lá na minha comunidade. Tem um local chamado Terreirão, a gente já falou outras vezes aqui na comunidade, e assim que eu fui eleito, isso aí é um apelo unânime da comunidade, não só do loteamento Terreirão, mas de todos os moradores, porque quando agora é período de chuva, antecede essas chuvas, é um loteamento, quando chove desce muita lama, muita pedra, muito buraco. E assim que eu assumi o mandato, nós enfrentamos um desafio muito grande, porque a estado estava em péssimas condições. Enfrentei o início da EBMA, no caso a coleta de lixo sem interrompida, de não buscar o lixo lá, Uber não subia. Depois do meu mandato, nós conseguimos levar um transporte escolar para aquela comunidade. Nós fizemos vários paliativos, mas não é aquilo que atende a comunidade. Eu estive lá com o secretário de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, que tem feito um grande investimento aqui na cidade, através do governo do estado. E a gente já alinhou um projeto, o projeto já está pronto na Secretaria de Obras. Vai vir mais de 7 milhões para aquele bairro. A gente espera agora, no início do ano, a gente abrir essa licitação. E se Deus quiser, lá para março, abril, a gente já começar a abrir aquilo ali. E vai ser um marco muito grande, não só para Varginha, para o bairro de Varginha, mas até para as comunidades vizinhas, né? Que esse problema que desce lama, água, chegou até o ponto de chegar perto da creche de Nova Suíça, atingindo outras casas, muitas famílias ficaram com problema sério. Mas enfim, nós estamos aonde eu quero chegar, Guto. Isso tudo que eu estou falando é um projeto de uma construção que você vai colocando tijolinho, e você depois vai ver aquela obra pronta. Mas você tem que se dedicar muito, você tem que batalhar muito, buscar outros recursos, principalmente federais, para você conseguir trazer. Então, não é o sonho só da comunidade do Varginha, do loteamento Terreirão, não. É um sonho do vereador de tentar trazer essas melhorias que tanto eles sonham, né?
Verdade. Agora, então, como você avalia, então, o ano de 2025? apesar parte, como diz o outro, porque
não, apesar de ser um ano de muita correria, passou muito rápido. Uhum. Eu posso apresentar aqui, vou apresentar aos poucos durante o programa um ano de muitas conquistas. Eu vou depois detalhar aos poucos, mas a gente entrou agora no processo da reforma da creche do bairro do Varginha. E no início do mandato, eu fiz uma indicação com a mudança da creche, onde a creche atendia 70 crianças, hoje atende a 170 crianças.
Olha.
E hoje essa creche começou a ser reformada, já no atendimento da criança, agora no período que vai chegar as férias, vão chegar com força total para fazer melhoria. Nós trabalhamos incansavelmente também por uma creche dentro do Catacione, já é uma conquista, já está licitado e em breve vai estar começando aquela construção da creche do Catacione. É uma reforma da quadra do Catacione, já foi dado início também do processo. E lá no São Judas Tadeu, um colégio também próximo à nossa comunidade, que é o Nova Suíça, no início também aqui as crianças foram alocadas por um galpão, né, com divisórias, deu toda a estrutura, não aquela que era necessária, mas foi feito um processo de reforma da creche São Judas Tadeu. Já foi reformada, as crianças já estão alocadas. No início deu muita polêmica, as crianças estavam tudo dentro de compartimento, mas enfim, para a gente fazer uma faxina, a gente tem que fazer aquela bagunça. E
tem que fazer, né? Não tem como, né?
E falei aqui também, não falei ainda da grande conquista, que foi feito um reparo na galeria da rede pluvial do córrego Curuzu, que passa dentro do bairro do Varginha. A gente estava com um problema sério ali, alguma residência estava correndo risco de quebrar, né? Estava já vendo a rechadura. A Secretaria de Obras já foi lá, interviu, já fez o reparo. Nós temos aí, falei aqui da reforma da creche, do Catacione, do Varginha, uma grande conquista do meu mandato. Através do juntamente com o secretário de saúde Gabriel, nós tivemos na comunidade de Toledo, a comunidade ali ela estava desassistida, ainda tem muitos avanços ainda para ser conquistado, principalmente infraestrutura, que a gente está sempre lá, mas Toledo passou a ter um atendimento médico todo mês, uma comunidade que temos lá muitos idosos, muitas crianças. Eles tinham que sair da sua comunidade para ir para outra comunidade para ter o atendimento médico. Depois dessa aproximação com o Gabriel, levei o Gabriel na comunidade, fizemos uma reunião importante com a comunidade, apresentei o problema, a comunidade se juntou aqui, desde já agradecer todo o empenho de toda a comunidade, o Fernando e todos os seus amigos. Fizeram uma reforma na antiga escola Mário Calderaro, fizeram uma reforma brilhante. A escola está lá novinha e hoje o atendimento médico está lá sendo utilizado dentro do Mário Calderaro, atendendo a comunidade. A comunidade não precisa se deslocar para sair da sua comunidade, sair do seu bairro. E sem contar outros projetos importantes que a gente, através do Estado, a gente tem trago para a nossa cidade.
Pois é, essas parcerias, principalmente tem um Limpa Rio.
É importante essa parceria com a Secretaria do Estado, juntamente com o governador. Nós temos hoje aí três projetos importantíssimos dentro da nossa cidade, investimento alto de limpeza dos rios, com máquina, manual. Temos investimento de quadras, de esporte para que está sendo construída lá no bairro Santa Luzia, uma quadra com 11.400 metros quadrados, uma área de lazer para aquela comunidade, através do programa Rio Margens. Nós temos aí o programa Limpa Rio Manual, que já atingiu 15 bairros da nossa cidade vamos estender para outros bairros, de acordo com o cronograma. Tem a equipe Limpa Rio Máquinas, que está fazendo um belíssimo trabalho lá na região do nosso presidente da casa, Dirceu Tardem, no Rio Grande, já está lá, já passou por quilômetros de rios. Todos nós sabemos a importância do nosso agricultor na nossa cidade, e ali era um rio que já alagou por várias vezes, trazendo prejuízo para os agricultores, e tem feito um trabalho brilhante de assoreamento. Então, sem contar também o aprendiz de sucesso, que faz um trabalho de recuperação dos nossos jovens, né? Os nossos jovens hoje precisam de oportunidades.
Precisa de alguma coisa,
precisa de alguém que olhe, mostre para ele o caminho de empreendedorismo. E o aprendiz de sucesso, ele veio aqui para Nova Friburgo justamente com esse ímpeto, né? De mostrar para esses jovens que eles podem mais, eles são jovens capacitados, tirar essa juventude do celular, fazer com que eles tenham, mostrar para eles que eles podem chegar onde eles querem chegar. Então, o Aprendiz de Sucesso está atendendo aproximadamente 50 jovens. Vai até agora, nesse sábado agora, vai ter a formatura lá em Sumidouro. São várias cidades, e aí vai ter uma confraternização entre esse projeto, e já está aberto, né? Provavelmente após essa formatura vai abrir outras matrículas para ano que vem, a gente vai formar outras juventudes. E falando, a gente tem muita coisa aqui para falar, Guto. Uhum. Uma parte que eu me importo muito, é uma demanda para mim que mexe muito comigo, é a questão das recuperações das estradas na nossa cidade. Onde eu vou, em as comunidades que eu visito, a gente encontra muitos moradores com o sonho da sua rua pavimentada. É impressionante. Dentro da minha comunidade, eu relatei aqui o Terreirão, mas nós temos outras ruas lá que, além de precisar dessa infraestrutura, a Rua Manhães, a gente tem a Travessa João Alexandre de Moura, nós temos o Curuzu, que é uma comunidade bastante carente, nós temos infinitas ruas dentro do bairro do Varginho, e aí eu estendo isso para outras comunidades, igual a Nova Suíça, ali o Santa Luzia mesmo, nas proximidades, o Toledo, que eu acabei de relatar. Eu vou falar aqui, a gente vai falar durante horas sobre esse problema, mas eu sempre direciono isso para o nosso executivo. Essa demanda é importante, nós temos aí, dentro do meu gabinete, eu tenho protocolo de mais de 100 ruas, pedidos de mais de 100 ruas de pedido de pavimentação, mas a gente está ali na linha de frente. Quando a gente não consegue essa pavimentação, está alinhando essa pavimentação, é a recuperação das estradas, onde eu estou sempre lá no Colonial 61, Vargem Alta, passando ali por Toledo, João Eringe, aquela estrada João Eringe, liga Toledo, Macaé de Cima. Desde já, mandar um abraço aí para Zilá, que é uma grande lutadora daquela área, Rio Bonito, então a gente, São Pedro da Serra, enfim, Guto, é uma coisa que me chama muita atenção, porque ali dentro dessas estradas, existem famílias, existe o pedido de muitos anos de uma pavimentação. A gente está falando de acessibilidade, a gente sempre se comove com relatos de moradores, na João Eringe principalmente, tem uma grande amiga, agora eu não lembro o nome dela, ela tem que andar durante 5 quilômetros para chegar na tua casa e voltar para pegar o transporte público. E aí você imagina, hoje a gente, com a facilidade toda que a gente tem aqui, está dentro da cidade, está dentro da nossa casa, está dentro do mercado, uma pessoa tem que se deslocar da sua casa por mais de 5 quilômetros para chegar, para fazer alguma compra, para ir num posto de saúde,
depois voltar carregando peso.
É uma série de problemas que, através da pavimentação, esses moradores têm. Por exemplo, se você não tem uma estrada boa, você não tem transporte público.
Uhum.
Correto? Quando você não tem uma estrada boa, o Uber, o aplicativo, não chega.
Também não vai.
E aí a pessoa tem que se deslocar a pé. E aí aquela rua, falando de rua, tirando o trajeto da estrada, aquela rua que aquela moradora, aquela dona de casa, que tem que limpar a casa durante 3, 4 vezes por dia, passar um pano quando é poeira, aí quando é lama tem que lavar a casa. Isso daí, época de sol, época de chuva, é aquele sonho. Isso mexe muito comigo, e todos que me conhecem, eu não me furto do meu trabalho como vereador, como fiscalizador. Eu vou nesses locais, chovendo, com sol, tendo algumas respostas importantes, principalmente na recuperação das estradas, como eu relatei aqui, na João Eringe, no Colonial 61, Estuqui, Vargem Alta. Aí você faz um trabalho de paliativo, a gente sabe que aquele trabalho ali é um trabalho de 2 meses, 3 meses, daqui a pouco a gente tem que voltar com maquinário. E aí eu sempre toco nesse assunto, que realmente a gente precisa de investimento de maquinário para que a gente consiga atender essas comunidades com mais frequência, e muitas vezes a gente não consegue. Então, acaba, né, o desespero da comunidade, com muita razão. Uma vez me chamou muita atenção de um pai me provocando sobre as condições da via, falando que o transporte escolar foi interrompido. E aí uma pessoa que estava muito próxima falou: Leandro, você não fica chateado, não? Eu falei: não, irmão, eu não fico chateado, muito pelo contrário, que através dessas reclamações,
sim,
você
começa a ver
direitinho, você consegue,
né,
identificar: opa, eu vou ter que ir lá fazer uma visita lá, que se ele chamou atenção, que realmente a situação está difícil, a gente vai até o local, faz a visita, e aí a gente começa a fazer esse trabalho juntamente com o executivo para que a gente faça essas melhorias. A quantidade de entulhos que são jogados dentro do nosso município,
muita,
eu criei uma
coisa,
lei também, que e através do celular você pode criar uma prova contra essa pessoa que joga o entulho, e aí tem uma multa. Então você, qualquer friburguense hoje que estiver passando por algum lugar, ver um descarte irregular de lixo, a pessoa pode filmar e apresentar na... Qual secretaria, Lani? Desculpa. No meio ambiente, você apresenta essa denúncia no meio ambiente através dessas provas, você consegue fazer com que aquela pessoa seja punida. Antes não tínhamos esse meio, né? Sim. Então, assim, nós estamos avançando em outros projetos importantes, e aos poucos, de acordo que a gente for tramitando dentro da casa legislativa, tendo aprovação, e a gente vai trazendo essas informações aqui para você.
Infelizmente, a gente tem que partir para punição, porque a conscientização não funciona.
É.
Porque a gente fala, explica e tal, e mesmo
a gente
assim
se cobra muito do poder público, mas de contrapartida a gente, né,
também
a gente
não faz deixa por onde, né? Deixa, verdade. É. Bom, a gente já está caminhando para o final. Quais as projeções, então, para 2026 do vereador Cláudio Leandro? O que a população friburguense pode esperar, então, de ações do vereador Cláudio Leandro para 2026?
O que a população pode esperar do vereador Cláudio Leandro? A mesma dedicação desde o início do meu mandato, desde quando eu fui eleito como vereador dentro da nossa cidade. Eu sou um vereador incansável. O que a gente tenta passar para a população friburguense é onde o vereador pode chegar. E a gente tenta traçar metas para a gente mesmo, porque a gente abre muitas frentes, né? A gente falou aqui de várias conquistas, algumas que ainda estão para ser estão sendo encaminhada, e a gente leva isso, né, com o olhar da população, uma forma da gente poder lá na frente sonhar e realizar esse sonho junto com a população friburguense. Falei aqui do terreirão, que a gente está bem encaminhado com a rede pluvial, com asfalto, pavimentação. A gente espera, né, que esse sonho seja realizado para essa comunidade. Como eu relatei aqui, o Guto, várias ruas da nossa cidade que precisam de pavimentação. Falei aqui que eu tenho mais de 100 protocolos direcionados para pavimentação dentro do executivo. A gente sonha junto com essas comunidades que as suas ruas sejam calçadas, que as suas tenham os paliativos necessários, sonha que tenha mais médicos. A gente está sempre levando os anseios da população para o nosso executivo, com o intuito de a gente dar uma qualidade de vida melhor para a nossa população friburguense. E o que eu almejo para 2026 é que parte desses pedidos do vereador Cláudio Leandro sejam realizados. Não é para o vereador Cláudio Leandro, e sim para a população friburguense. Os anseios da população friburguense são os meus anseios. E quando essas conquistas chegam, eu me sinto realizado, porque a gente conseguiu trabalhar em cima desses projetos, a gente conseguiu participar juntamente com a população. E a gente espera, né, com esse trabalho incansável que a gente tem, essas sementes que a gente tem plantado, a gente consiga fazer essas sementes germinar e dar bons frutos. Temos muitas frentes, Guto.
Uma coisa que me que eu destaco dentro da sua atuação foi nas redes sociais. Você implementou o programa O Que o Vereador Fez, não é isso?
Isso.
E ali já melhora bastante o canal. Eu não posso, de repente, ir lá no gabinete, não sei onde encontrar, mas eu tenho ali a internet, que hoje está todo mundo com internet, Corporation Now, The People Song, não é verdade?
Bem lembrado, Guto. Nós temos feito um trabalho de o que o vereador pediu para o seu bairro. Na minha rede social, vereador Cláudio Leandro, oficial, tá lá. Nós temos várias comunidades que nós visitamos e estamos visitando, né? A gente tem feito um trabalho de comunicação com a população, e juntando com os ofícios que a gente tem apresentado para o executivo, nós temos feito um histórico e colocando isso no nosso Instagram, nossa rede social, e é justamente para provocar vocês que estão nos ouvindo. Vereador, você esteve lá no bairro do Perissé e você relatou lá um pedido assim, assim, assim. Eu gostaria de acrescentar se você poderia fazer um pedido para a gente na rua tal. E é assim que a gente faz uma política mais fortalecida, através da população friburguense, através da sua participação. E é aí que a gente fortalece o nosso mandato, fortalece a nossa atuação como vereador, e a gente acaba dando voz à população através da sua participação.
Bem. Bom, quero agradecer a sua presença aqui hoje no Rádio Câmara.
Ô Guto, mais uma vez muito obrigado. Eu quero aproveitar esse pouco tempo que nós temos aqui para desejar um Feliz Natal, ou melhor, um Natal abençoado, de muita paz, de muita luz, de muita prosperidade. E queria dar um recado para a população friburguense, que a gente seja mais solidário, que a gente passe a ser mais solidário com o outro, que a gente tenha mais empatia um com o outro, porque através da solidariedade, através da empatia, que a gente faz o nosso ambiente melhor, a gente faz a nossa cidade melhor e passa a ter um mundo melhor. E desejar a todos também um ano de 2026 também muito próspero, de muitas realizações. E aproveitando aqui também, dizer para a população friburguense, o gabinete do vereador Cláudio Leandro está aberto, as nossas redes sociais. A gente parou, a nossa última sessão foi ontem, nós vamos ter o recesso, mas o recesso sempre passa, o recesso das sessões. Mas a nossa rede de comunicação vai estar, nosso telefone vai estar aberto, atendimento. A gente vai ter o recesso também na Câmara Municipal, mas vocês podem entrar em contato conosco. Nós vamos estar atuando, nós vamos estar nas comunidades, nós vamos estar fazendo as visitas. Nós não paramos, Guto, nós não paramos. 2026 vamos entrar mais acelerado, dessa forma acelerada, que a gente consiga trazer mais ganhos para a nossa cidade.
Ganhos para a população. Muito bem. Mais uma vez, obrigado por sua presença. Hoje, então, recebemos o vereador Cláudio Leandro, primeiro vice-presidente da Casa Legislativa. A gente fica por aqui. Nosso próximo encontro está marcado para a próxima quarta-feira, à 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos, um excelente fim de semana e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 18 horas. No restaurante Sabor Suave, você encontra variedade em comida caseira, muito saborosa e feita com muito carinho para você e toda a família. Self-service num ambiente familiar, com refeição de qualidade, variedade de bebidas e um precinho mais que atrativo. Tudo para você se sentir em casa. Aberto de segunda a sábado, de 11 da manhã às 3:30 da tarde, exceto feriado. Restaurante Sabor Suave, Rua Leon Rô, número 8, Centro, em frente à Peixaria. Restaurante Sabor Suave. Comida caseira com sabor e qualidade.
Há mais de 100 anos, a ASEANF está presente em Nova Friburgo, apoiando e fortalecendo a economia local e beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. Com a união de muitos, desenvolvemos projetos, capacitações e parcerias que nos fortalecem cada vez mais. A ASEANF sempre presente no crescimento da nossa cidade, na construção do futuro, na sua vida.
Apoio Nova Friburgo FM.
O Natal dos Sonhos na Serra chegou ao Friburgo Shopping. Encante-se com a decoração, aproveite momentos mágicos com a família e faça suas compras com muita sorte. A cada R$80 em compras, você concorre a uma bicicleta elétrica e a 2 iPhones 16 novinhos. Papai Noel mandou avisar. O Natal dos Sonhos na Serra, cheio de prêmios, emoções e alegria, só no Friburgo Shopping. Friburgo Shopping, onde os sonhos brilham mais forte.
Rádio Nova Friburgo, com você há mais de 70 anos.
Com oferecimento da Resende Construção, tudo para a sua obra. Da Juliarte Móveis, deixa Juliarte entrar na sua casa. Auto Peças Friburgo, a preferida do seu carro. Da Drogaria Globo, cuidando de você. Da Cânticos de Sião, a sua loja gospel em Nova Friburgo. SAF, o plano da sua vida. Bancas ABC, o melhor atendimento para você. E da Mola Fé Chaveiro, segurança em primeiro lugar. Estamos entrando no ar com o programa direto do Túnel do Tempo, o programa da sua saudade.
Apresentação Rogério Albertini. No ar, mais um campeão de audiência. Programa livre. Você está preparado? A partir de agora, vamos começar uma viagem no tempo.
Rádio Nova Friburgo FM, a emissora das montanhas, prepare suas emoções, pois está entrando no ar o programa direto do Túnel do Tempo, com Rogério Albertini.
Todo o pessoal do Túnel do Tempo deve rumar para seus postos imediatamente.
Por favor, ponha o cinto de segurança.
Pode começar a contagem. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Apresenta o Túnel do Tempo. Vamos voltar no tempo.
A sorte foi tirana e desdita. Estou sofrendo por amar quem não me quer. Isto acontece para um homem que acredita que existe amor no coração de uma mulher. Por mais que eu queira esquecer o meu passado, meu sofrimento é viver pensando nela. E os amigos só pra me ver magoado, quando me encontra, vem me dar notícia dela. Só tem as ruas e a bebida como herança. Esta mulher me deu este maldito prêmio. E hoje dela só me resta uma lembrança, a torturar a minha alma de boêmio. Embriagado, passa as noites pelas ruas. Ninguém tem pena deste meu triste viver.
Olhando ao céu quando contempla a luz da lua,
que representa a sua imagem aparecer. Foi o desgosto que atirou-me nesta vida. A abandonado e renegado pelo mundo. Eu vivo sempre naufragado na bebida. Tornei-me apenas um boêmio vagabundo. Perdi amigo, perdi tudo que já tive. Em altas noites só o sereno me abraça.
Esta mulher na mesma rua ainda vive.
Deve com outro a brindar minha desgraça.
Se hoje vives maltrapilho pela rua, a culpa é toda tua. Não soubeste me conservar. E por vingança, hoje eu bebo nesta taça, a brindar tua desgraça na mesa deste bar.
Segue, segue bebendo, que eu continuo vivendo assim. E quando chegar meu fim, que eu partir deste mundo, hás de lembrar com saudade, que já foi pra eternidade, teu boêmio vagabundo.
Foi o desgosto que atirou-me nesta vida, abandonado e renegado pelo mundo. Eu vivo sempre naufragado na bebida. Tornei-me apenas um boêmio vagabundo. Perdi amigos, perdi tudo que já tive. Em altas noites só o sereno me abraça.
Esta mulher na mesma rua ainda vive.
Bebe com outro a brindar minha desgraça.
Direto do Túnel do Tempo, o programa que recorda a sua saudade.
Yeah. direto do Túnel do Tempo. Apresentação, Rogério Albertini.
Há mais de 70 anos.
Respeitável público, boa tarde. Para você, viajante pelo passado, que ouve a Rádio Nova Friburgo FM 107.5, a emissora Além das Montanhas, um grande abraço e o nosso muito obrigado pelo seu carinho e também pela sua audiência. Eu sou o Rogério Bertini, o guardião do seu passado, e é muito bom estar aqui novamente e ter a sua companhia. E junto com a nossa tripulação, estamos entrando lá com o meu, o seu, o nosso programa direto do Túnel do Tempo, o programa das nossas saudades. Hoje é sábado, dia 20, hoje é dia 13 de dezembro de 2025. Faltam 18 dias para acabar o ano, e com a graça de Deus, e mais uma vez, só por ele mesmo, estamos ao vivo e a cores para todo o Brasil, e chegamos ao programa de número 848, agora há 17 anos no ar, aqui pela mais ouvida da região. Gratidão eterna. Agradecer a Deus por tudo que ele tem feito nas nossas vidas, porque até aqui, apesar de tudo, até aqui nos ajudou o Senhor. Fatos históricos que aconteceram no Brasil e no mundo no dia 13 de dezembro. Em 1941, o primeiro posto de exploração comercial de petróleo do Brasil foi descoberto no estado da Bahia. Em 1972, no programa espacial americano Apollo, Eugene Cernan e Harrison Smith pisaram na Lua pela última vez. Cernan foi o 11º astronauta a pisar em solo lunar e seu copiloto e geólogo Harrison Smith o 12º. Entretanto, Cernan tem até hoje o título de o último homem na Lua, já que também por seu comandante foi o último a reentrar no módulo lunar Apollo para a viagem de volta, sendo suas últimas pegadas humanas feitas na superfície lunar no dia 13 de dezembro de 1972. Eles retornaram à Terra no dia 19 de dezembro, também de 1972. No dia 13 de dezembro de 1981, o Clube de Regatas do Flamengo venceu o Liverpool da Inglaterra por 3-0, com 2 gols de Nunes, o artilheiro das decisões, e o outro gol de Adílio, um neguinho bom de bola, em Tóquio, no Japão, e conquistou a Copa Intercontinental, se tornando campeão do mundo. O técnico era Paulo César Carpegiani, e o timaço do Mengão formou com Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adílio e Zico, Tita, Nunes e Lico. Há 44 anos, o Flamengo conquistava o mundo, e agora está jogando com o Pirâmides do Egito na semifinal da Copa Intercontinental 2025. Vencendo, vai pegar o PSG da França, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa. Hoje no Brasil é comemorado o Dia do Marinheiro, o Dia do Pedreiro. Aqui vai meus parabéns e o nosso muito obrigado a você, pedreiro amigo, que leva o radinho para o trabalho, além da garrafinha de café, e sintoniza na Rádio Nova Friburgo FM, fazendo o seu trabalho, e nós somos a sua grande companhia, não é mesmo? Um abraço a todos os pedreiros pelo dia de hoje. Na música, no dia 13 de dezembro de 1934, nasceu em Monte Azul, Minas Gerais, José Dias Nunes, mais conhecido como cantor, compositor, violeiro e precursor do pagode de viola, ritmo que ousou criar com base na viola em seu ponteado. As letras de seu pagode contemplam a magia da vida na roça e na labuta caipira Tião Carreiro. José Dias Nunes trabalhava como garçom no restaurante do hotel do Manuel Padeiro. Aos domingos participava do programa Assim Canta o Sertão, da rádio transmissora de Valparaíso, em São Paulo. Formou dupla com o primo Valdomiro e se apresentava no Circo Gílio, com os nomes de Zezinho e Lenço Verde. Também formou outras duplas, Palmeirinho e Coqueirinho, Palmeirinho e Titezinho, e Zé Mineiro e Tietezinho. José Dias conheceu Antônio Henrique de Lima, o Pardinho, seu principal parceiro no Circo Rapa Rapa, na cidade de Pirajuí, interior de São Paulo. Passaram a cantar juntos com os nomes de Zé Mineiro e Pardinho. E por incentivo de Ted Vieira, no ano de 1954, Zé Mineiro mudou de nome, Tião Carreiro. E ao lado de Pardinho, formaram uma das mais autênticas e lendárias duplas de todos os tempos da nossa música caipira raiz. Tião Carreiro e Pardinho estrearam em disco em novembro de 1956, num disco de 78 rotações, com as músicas Boiadeiro Punho de Aço e Cavaleiros de Bom Jesus. Em 1959, na cidade de Maringá, no Paraná, a dupla foi responsável pelo surgimento de um novo ritmo na história da música sertaneja. Tião Carreiro criou um ponteado diferente com a viola e Pardinho ao violão fazendo contratempo, que, mostrado até de era, foi dado o nome de pagode, uma mistura do recorte do catira, lento, com um recortado mineiro, mais expressivo. O primeiro registro em disco aconteceu em 1960 com Pagode em Brasília, de Ted Vieira e Lorival dos Santos. Tião gravou ao longo de sua carreira 27 discos de 78 rotações, sendo 9 com Carreirinho e 18 com Pardinho, e 41 LPs, 33 com Pardinho, 1 com Carreirinho, 4 com Paraíso, 2 discos solo e 1 com Praiano, além de uma outra gravação em compactos simples e duplos. Entre seus grandes sucessos, destacamos Pagode em Brasília, Amargurado, Chora Viola, Rei do Gado, Boi Soberano, Estrela de Ouro, Raízes do Amor, Preto Velho, Navalha na Carne, Encantos na Natureza, Rancho do Vale, Rio de Lágrimas, entre tantos outros. O Rei do Pagode, Tião Carreiro, faleceu no dia 15 de outubro de 1993, aos 58 anos, em complicações do diabetes. Seu eterno parceiro, Pardinho, faleceu na cidade de Sorocaba, em São Paulo, no dia 2 de junho de 2001, aos 68 anos, vítima de um derrame. Com os eternos Reis do Pagode, recordamos Alma de Moêmio, composição do Tião Carreiro, em parceria com Benedito Seviero. Gravação no disco Rei do Gado, em 1961, pela Chantecler. A declamação é de Sertãozinho e Inhá Neide. E ainda na música, no dia 13 de dezembro de 1953, nasceu o baterista americano Pat Torpey, integrante da banda Mr. Big. A banda Mr. Big começou em 1988 com Paul Gilbert na guitarra, Billy Sheehan no baixo, Eric Martin no vocal e Pat Torpey na bateria. O sucesso chegou com as canções Big Love e Addicted do Death Rush. No Brasil, a banda teve duas canções presentes em trilhas sonoras de novela. A primeira foi Just Take My Heart, que foi incluída na trilha sonora internacional da novela da Rede Globo, Despedida de Solteiro, em 1992. A outra canção foi Wind World, que esteve incluída na trilha sonora internacional da novela Sonho Meu, em 1993, exibida pela Rede Globo. Em 2014, Pat foi diagnosticado com doença de Parkinson, que o impossibilitou de excursionar com a banda Mr. Big. Ele faleceu no dia 7 de fevereiro de 2018, aos 64 anos. Com o Mr. Big, recordamos o sucesso Wind World, de 1993, regravação da música do cantor norte-americano Cat Stevens, e que no Brasil ganhou a versão Nada Me Faz Esquecer, que fez bastante sucesso nas vozes das irmãs gêmeas Pepe e Neném no ano de 2000. O dia 13 de dezembro na história, direto do Túnel do Tempo. Hoje nossa viagem de volta ao passado vai até às 17 horas. Então, a partir de agora, você já pode pedir a sua saudade através do WhatsApp da Rádio Nova Friburgo FM. Estamos ao vivo e a cores para todo o Brasil. Código DDD 22 99955 3040. Você pode nos enviar uma mensagem de texto, ou, se preferir, grave um áudio de mais ou menos 30 segundos, 40 segundos, mas é sempre muito importante você falar o seu nome, aonde que você está ouvindo o nosso programa e qual é a sua saudade, o que você gostaria de recordar no Direto do Túnel do Tempo, ok? Código DDD 22 99955 3040 é o número do WhatsApp da Rádio Nova Friburgo FM. Você também pode ligar para o Fifone, que é o telefone do ouvinte da Rádio Nova Friburgo FM, 22-2523-3034, e falar comigo ou com a Roberta. Pela live do Facebook, da Rádio Nova Friburgo FM. Você vai ver e ouvir o nosso programa em tempo real, conhecer os bastidores do nosso programa através das câmeras instaladas aqui nos nossos estúdios e também pedir a sua saudade. Você também pode ouvir o nosso programa pelo celular através do aplicativo da Rádio Nova Friburgo FM, que é de graça, você vai baixar muito rápido, você vai poder ouvir em qualquer lugar desde que tenha internet, ok? E hoje, para nossa alegria, quem comandará o turno do tempo será ele, o nosso querido amigo, pai do Arthur, da comandante Daniel Salazar, que eu mando um boa tarde muito especial. Ele está ali preocupado com o Mengão, 0-0, jogo difícil. Estaremos acompanhando também essa jornada do Flamengo na Copa Intercontinental, que está sendo realizada no Catar. Flamengo jogando contra o Pirâmides do Egito na semifinal para tentar chegar à grande final na próxima quarta-feira, dia 17, contra o todo poderoso e privilegiado PSG da França. Agradecer também a você, Roberta, minha querida e amada filha, que vai me ajudar em mais esse programa. Um beijo. Mandar também um beijo com muito carinho para ela, a nossa netinha amada Madalena, o nosso milagre de Deus. Vai, vovô! Beijo, Madalena, te amo, meu amor. Produção e apresentação desse amigo da sua saudade e que só quer fazer você voltar ao seu passado, Rogério Albertini. É saudade? Então é com a gente aqui com o programa Direto do Turno do Tempo. Atenção, comandante Daniel Salazar. Agora, o meu comando, pode ligar o Turno do Tempo, hein? Prepare suas emoções. Vamos voltar ao passado!
Atendendo ao ouvinte.
De brigar, pego no meu punhal, enfia, bato, sangue pula, moleque, você não pula com mané do bagaiá. Veio um soldado com boné revirado, com dois olhos abuticados, que só cachorro do mato. Botou minha mão, aí me disse, você tá preso, e eu fiquei com o braço teso na cara, ali quis passar, pra variar. Eu sou caboclo bom na briga, mas só gosto da intriga, quando encontro especiar. Dedo do cão, moleque, vou no gatilho, se cortou, eu vi o vida, tirou pra me pegar. Ele me atira, eu me baixo a bala, passa e fico achando graça do baque que a bala dá. Pra onde vai valer? Pra onde vai valer? Onde vai valer? Eu tô deitado, mamãe me chama, eu me levanto, vem uma cobra, me espanto, bordo pra me deitar. Você sozinho fica tão agoniado, fica todo atrapalhado, sem dar cobra se livrar. Pego num pau, tô de guarda de todo jeito, tô na cobra, vem nos peitos, veja a cobra se rolar. Cobra danada, as que modeta com Jesus, interfaço que é de cruza, vai parar no hospital. Já me disseram, tô que Maria Ludo Gero, se acabei no cemitério, matou uma cascavé. Bicha danada, a mulherzinha sem vergonha, tenho medo da ventonha, da dentada da mulher. Pra onde vai valer?
Cobrarinha de pé.
Pra onde vai valer?
Cobrarinha de pé.
Pra onde vai valer?
Cobrarinha de pé.
Tá na coteia, bati o pombo e o gazai, e vim curtindo da teia, meio dia vai rezar. Mulher se ajoelha, aí pede a Nossa Senhora que o homem não vá-se embora, se não vem dificultar. Pois a vida está ficando muito cara, homem agora é coisa rara, não pode assim te achar. Só bombom e a mulher e a cachaça, no instante a gente acha, não precisa procurar. Moça casada, a moça velha solteirona, excelência também dona, tudo gosta de arruar. Eu sou solteiro, a mulher velha me esconda, casamento não adianta, eu não quero me casar. Pra onde vai valer?
Pra
onde vai valer? Pra onde vai valer? Manezinho quando canta, o mundo abala, mas não cai. Mulher deixa marido, filho desconhece pai. É menino que tá chorando, se cala não chora mais. Manezinho quando canta, se ouve com trinta légua. Um dom feito caba cega, mas ouvi o seu cantar. Tem uma macaca, aqui tava comendo milho. Trouxe pela mão fria, me chamou especial. Eu pra cantar, e comigo não quero sopa. Pra cantar, não muda roupa, nem bolado, eu sou bonzinho. Por isso mesmo, é que o povo nortista vai trazer muito turista para ouvir o manezinho. Pra onde vai valer?
Pra onde vai valer?
ligado no jogo do Mengão, que acabou de fazer um gol agora com Léo Pereira aos 23 minutos do primeiro tempo, e com o Radinho colado ouvindo o nosso programa, o meu querido amigo Raimundo Rodrigues, do centro, que mora próximo ao antigo estádio Raul Sertã, do Friburgo Futebol Clube, foi quem pediu essa saudade do passado dele, com o rei da embolada, Manezinho Araújo. Pra onde vai, Valente? Composição dele, gravação original e rara, hein? De 1938, pela Odeon, num disco de 78 rotações. Aquele disco que quebrava, né? Tinha que transportar o disco com todo cuidado.